Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 17 de abril de 2024, uma manhã solitária à minha pessoa, olha só, sabe por quê? Porque Eduardo Jardim e Gabriela Brino estão na Vila Belmiro, onde daqui a pouco, 11 horas, ou seja, no horário em que acaba o programa, eles participarão da coletiva de Marcelo Teixeira, que vai falar sobre os seus 100 primeiros dias dessa nova gestão. Então daqui a pouquinho, ambos entrarão diretamente lá da Vila Belmiro, se assim a internet permitir. Enquanto isso não acontece, vou tocando aqui e atualizando os senhores e as senhoras das notícias que envolvem o Santos Futebol Clube. Tudo isso enquanto fico controlando o riso, já que nosso editor Matheus está me filmando aqui de trás para produzir uma bela chamada. Bom, como estarei sozinho nesta primeira parte do programa, vou dar voz ao povo. E o povo são vocês que estão no chat. Por exemplo, o Front Senin já mandou um superchat maravilhoso falando: bom dia, família. Não seria interessante o Santos já se posicionar em relação aos juízes imprestáveis da Série A que vão cair gradativamente para B? Afinal, sabemos que somos imã de juízes medíocres. Front Senin, meu querido, primeiramente, bom dia. Segundamente, já diria quem não sabe falar português, um abraço. Não, não, seria se apequenar, né? Se a gente começar a dar chilique por árbitros que sequer estão na Série B, aí é se apequenar. É melhor deixar para a hora em que for de fato necessário. Bom, o que é necessário é entrar... Alguém entrou, hein? Alguém entrou, inclusive. Eduardo Jardim e Gabriela Brindes, aos fundos aqui, aparecem numa câmera tremendo. Daqui a pouco eles estarão estabelecidos. Olha, Eduardo Jardim está aqui. Vamos testar o som. Bom dia, bom dia. Vamos ver se ouve.
Eu te ouço.
Ah, então agora você pode dar bom dia para o povo, não tem problema.
Bom dia a todos, só tô ajeitando aqui as coisas, porque o Santos Futebol Clube é complicado, né, meu amigo?
Complicado.
O Santos fala que vai abrir o portão às 10 horas, aí chega aqui é só 10 e meia. Então a gente tá na rua, tentando arrumar algum lugar pra ficar, né?
Não, fica tranquilo, olha só, deixa eu... Pera, eu tô nessa câmera agora estou nessa câmera. É, até pro Davidson, pra Aline, produção aqui. Não faz os meninos ficarem na rua não nesse primeiro bloco. As três primeiras notícias eu toco aqui com tranquilidade, eles vão se ajustando e vem se consegue entrar na vila ou sentar em algum lugar. Não precisa ficar segurando o celular aí no braço, não. Daqui a pouquinho a gente chama o Edu e a Gabriela, tá bom, Davidson? Fechou, então. Bom, vamos lá. O que eu vinha falando é que o Santos precisa entrar em acordo com a Portuguesa se quiser ter Maceió, atacante que o Santos, logo no dia seguinte ao vice-paulista, parecia ter entrado em acordo, mas pelo jeito não é bem assim, já na tela. Ó. Se quiser, tem que ser rápido. O Santos tenta dar uma última cartada para convencer a Portuguesa a liberar Maceió. O jogador tem vínculo de empréstimo com a equipe do Canindé até o dia 5 de setembro, com cláusula de vitrine, e o clube quer dinheiro para liberar o atleta para o Peixe. Maceió pertence ao São Caetano e está emprestado à Portuguesa. Por isso, ele teria que rescindir com a Lusa, o contrato voltar ao Azulão e depois ser negociado com o Santos. O detalhe é que a janela atual de jogadores que estavam inscritos no campeonato estadual, qualquer que fosse até, né, a data final deles, só vai até sexta-feira. Hoje é quarta, então o Santos tem quarta, quinta e sexta para decidir se paga pelo Maceió para tê-lo já. Caso não chegue em um acordo, o Santos deve ter Maceió apenas na janela entre julho e setembro. A CBF abriu uma brecha que eu acabei de citar para que os jogadores que disputaram torneios estaduais sejam inscritos até sexta. É uma pausa aqui que a produção passou informação, mas a gente vai dar uma segurada. Bom, para deixar claro, a questão dessa janela é interessante, porque 10 de julho a 2 de setembro, ok. Mas se o contrato dele acaba no dia 5, acaba depois da janela. Será que o Santos teria condições de tirá-lo antes, de graça? Teria que pagar? Ou será que a janela se estende para jogadores sem contrato. Como eu falei ontem, inclusive, no meu próprio canal, essa questão muda todo ano, então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que a CBF decidiu para esse ano, mas o Santos, pelo jeito, não terá Maceió até sexta-feira, caso não abra o bolso. O que me parece um tanto quanto óbvio, afinal de contas, para contratar alguém, tem que pagar. Bom, essa foi a primeira notícia. Vamos para a segunda, fazer um resumão aqui. Daqui a pouco a gente chama o Edu e a Gabi, porque eu vou olhar para trás, não se assustem. Tá travado, se tá travado, não tem ninguém. Jair não deve atuar, não vai atuar no sábado contra o Paysandu. Lembrando que finalmente ontem a CBF confirmou a alteração. Santos e Paysandu será no sábado, 4h30, em Vila Belmiro, sem torcida. Afinal de contas, o Santos segue punido. O zagueiro Jair é desfalque do Santos para a estreia na gloriosa Série A2 do Brasileiro. Uma pausa, pode voltar para mim, Davidson. Ontem eu brinquei de chamar de Série A2 e responderam sério nos comentários. Noronha, é Série B, não é A2. É só piada, gente. Vamos ter um bom humor, vamos sacar que é só a brincadeira de não falar B. É só isso. Ou módulo amarelo, como chamam por aí. É só piada, gente. Vamos ser mais animados e de bom humor. De mau humor, já basta o meu. Pode voltar para o texto na tela. O jogador sentiu um incômodo na parte posterior da coxa na semana passada, de lá para cá, e está em tratamento com a fisioterapia. Embora seja baixa para o final de semana, o problema não é grave. Internamente, o planejamento é tê-lo de volta aos treinamentos com bola na semana que vem. Espero que sim. Sem reserva, Carille deve ter problemas na montagem do grupo para o jogo com o Paysandu. Isso porque a única opção da zaga no banco deve ser Alex Nascimento, que não disputa uma partida desde setembro do ano passado. Essa informação é do GE. Mas, no Paulista, o Diego Borges e o Samuel, dois jogadores do Sub-20, ficaram, na maioria dos jogos, se não em todos, no banco. Então, não vejo por que haveria essa dificuldade. O Zabala ainda está se recuperando de lesão, o Messias foi para o Goiás e o Alex não joga uma partida porque está sempre lesionado. Uma pena a gente ver que o Jair está lesionado. A Gabi, aparentemente, está dentro da Vila Belmiro, o que me ajudaria muito. O Edu também está ou só a Gabi? Alguém me informa aqui? Só a Gabi. Então, Gabriela, vamos te dar bom dia neste momento. Ah, olha só ela aí. Tudo bem? Tudo bom? O Edu está ao fundo, mas não está aparecendo. O que está acontecendo? Não sei. Bom dia, jovem.
Bom dia, amigos. Bom dia quem está nos assistindo. Bom dia, Noronha. Perdão esse caos inicial do programa, porque a gente achou que a gente já está liberado antes do horário do programa para se arrumar, se organizar e estar entrando ao vivo com tranquilidade. Mas muito pelo contrário, atrasou alguns minutos e a gente não conseguiu entrar junto com o Noronha já ao vivo. Mas agora estamos nos estabilizando, o Edu está ali ao fundo se organizando para entrar ao vivo também. Daqui a pouco já estaremos três em paz para conversar aqui sobre as notícias do dia. Mas agora dá para chamar a gente já, porque agora a gente está na Vila Belmiro, com o Wi-Fi certinho, sem muita chance de derrubar o link.
Ah, maravilha. Não queria colocá-los numa situação em que travassem, em que a imagem e o barulho ficassem ruins para o nosso telespectador. Gabi, enquanto o Edu se ajeita aí, o Davidson me avisa aqui quando ficar tudo bem. Te questiono, eu falei sobre o Maceió primeiramente. Maceió. Muitas trocas de câmera. O Maceió. Ah, o Edu tá aí também. O Maceió não deve chegar ao Santos nessa janela, é isso? O que está acontecendo?
Louco, teve isso, eu não consegui nem ver direito sobre. Mas teremos coletiva no Marcelo Teixeira logo.
Peraí.
Falaremos com ele.
Calma. O som tá ecoando. Acho que eles estão muito próximos um do outro. Um tá saindo do microfone do outro, vai ficar muito ruim assim, gente. Enquanto eles ajustam ali, vamos pro Dodô, vamos passar a terceira notícia desse primeiro bloco. Depois eles comentam. Tava muito ruim o áudio, não vamos arriscar. O Dodô ainda está vivo no Santos, o que é uma tristeza. Não desejo mal de ninguém, mas ele poderia ir embora. Lateral esquerdo tá aí, um dos poucos remanescentes do time rebaixado no ano passado. O lateral esquerdo Dodô segue no CT Ripelé e sem entrar em campo nesta temporada. Em janeiro, o jogador foi comunicado pela nova gestão que não fazia parte dos planos e foi colocado no grupo B, famoso Portão 2. Foi reintegrado ao elenco principal depois da lesão de Souza e do adeus de Jorge. Jorge, inclusive, que foi apresentado nesta semana pelo CRB, ou seja, é adversário do Santos na Série B. Dali em diante, Dodô voltou a treinar com o restante do grupo e foi inscrito no estadual. Chegou a ser relacionado em 3 partidas por Carille, mas não atuou. O GE apurou que o lateral será inscrito na B do Brasileirão. Por quê? Mas sabe que não será utilizado. Que fase do Dodô! Enquanto isso, a diretoria seguirá no mercado em busca de interessados. Nas últimas semanas, houve pelo menos uma equipe brasileira que chegou a negociar com o Peixe. Olha só. Mas o próprio jogador vetou o avanço ao afirmar que gostaria de permanecer na Vila Belmiro. Tá de brincadeira. Além do desejo em dar a volta por cima no Santos, Dodô está adaptado à vida na Baixada Santista. Ele quer moleza, né? E não quer uma mudança repentina. O lateral tem contrato até dezembro de 2025. Ai, ai. E quer convencer a comissão técnica de que pode ser uma peça útil durante a disputa da Série B. Vamos tentar com o Edu agora, que está na tela. É, se tudo continuar dando errado, gente, eu faço programa sozinho, não tenho o menor problema, estou acostumado. Vamos ver se o Edu está funcionando. Está funcionando? Está funcionando. Pode botar aí, Davidson. Boa. Senhor Eduardo Jardim, Dodô, você até me questionou enquanto arrumava aí, eu tô nessa, arrumava o programa. Oi?
Falei nada não.
Ah, tá. Tem alguém vazando a emissão.
É... Bruno Lima. Ah, tá rolando. Inclusive, entra aqui. Aqui.
Vem, entra lá, falando entra lá.
Aqui, falando na minha orelha aqui.
Que bonito.
Bom dia, bom dia, Noronha. Bom dia, meus amigos do Resenha. Que saudade de vocês. Ah, tem uma pessoa nova aqui também chegando. Ficou com o meu lugar, com a minha cadeira.
Pronto.
Aliás, ela tem cuidado...
Virou zona,
Noronha. Ela tem cuidado bem na minha cadeira ou não?
Mais ou menos, porque ela senta na outra e na cadeira baixinha, né? Ela coloca travesseiros na cadeira.
Ele quer te ouvir sem o fone, aí fica difícil, né?
Aí fica difícil. Não, eu falei, Bruno, que ela tá cuidando da cadeira, só que ela senta numa mais baixinha, né? Porque ela bota almofada em cima pra alcançar numa posição melhor a mesa. É uma cena um tanto quanto curiosa.
Não, tudo bem. Se qualquer tipo de problema com aquele espaço aí, você me avisa, tá bom?
Pode deixar. É, os problemas ali, quando o Ricardinho vem, aí ele tá bravo e grita. E tirando isso, tá tudo em paz.
Eu já percebi que isso é um costume dele, gritar.
Perfeito. A gente gosta, a gente se sente bem nessa situação. É, tava perguntando, Bruno, se você quiser comentar, não sei o que a Gabi tá fazendo aí, se tá se arrumando ou se tá aí. Olha, vocês não querem sentar os dois na mesma câmera? No caso, o Gabi...
Ah, você fica na mesma cadeira.
Mesma cadeira eu prefiro que não. Mas na câmera ajudaria a gente, então com o microfone mesmo. É, mas enfim, quem quiser comentar sobre a questão do Dodô aí... Não quer ir embora, tá com a vida acostumada aqui na Baixada Santista e não quer vazar pra São Paulo. Bruno, você, já que tá aí, eu vou perguntar. Você que se mudou pra São Paulo recentemente, dá uma dica pra ele, fala pra ele procurar novos ares, ou não?
Não, cara, a qualidade de vida aqui é bem melhor e eu até entendo o Dodô. É que, no meu caso, eu não tive muita opção, né? Se ele tem, não julgo a escolha dele, não, cara.
Eduardo Jardim, pode comentar também, por favor.
Pô, exatamente, né? Quem vai querer sair daqui pra ir pra São Paulo? São Paulo é só pra passear, com todo respeito. Não, mas ainda bem que ele sabe que não vai ser utilizado, né? A gente, pelo menos, entende que a comissão técnica não tem essa intenção, né? Só, como tava no texto, né? Só ele ficou mesmo pro desespero, né? Se de repente o Souza não pudesse, o Felipe Jonathan, que agora tá saindo, não tivesse à disposição, nem o Rainer, aí talvez e somente ele fosse entrar. Então, acho que ele sabe disso. Eu esperava que saísse para economizar espaço, né, na folha, né? Tudo bem, tá bom também. Assinaram com o cara até o fim do ano que vem, vai fazer o quê, né? Agora tem que esperar.
Não, tudo bem ter que esperar, mas, pô, o cara não querer negociar com outro clube é complicado, né? Tipo, eu quero me provar. Para mim, isso é querer a mamatinha, né? Pô, vai exercer sua profissão, vai jogar. O cara aceitar ser banco do banco do banco aqui, se a gente fizer as contas, pô, eu acho que é muita falta de vontade de ser jogador, que por um grande acaso é a profissão dele, ou tô maluco.
Não, é isso mesmo, mas a gente até citou o caso do Lucas Lima ontem, do Morelos, que vai ser afastado, não vai ser afastado, vai ficar sem jogar.
Eu acho muito difícil o Morelos vir a ser afastado, porque ele é contratação do Galo. O Galo não vai queimar o próprio filme.
Ainda tem essa, né? Mas só citei por causa do sentido de, tipo, o cara ficar afastado, ficar sem jogar e não ligar pra isso, entre aspas, não. A gente citou ontem mesmo, o Lucas Lima pra ir embora foi uma dificuldade, né?
Sim. Sim, tinha a questão do Sport inicialmente e ele a princípio não se interessou e aí o Santos, para justificar algo, como ele era funcionário do clube, relacionou ele para aquela viagem no Qatar e aí, repentinamente, a proposta do Sport passou interessante.
Repentinamente. Eu gostei dessa essa teoria do Galo não aceitar o afastamento do Morelos é interessante mesmo, faz todo sentido. É, aproveitando que vocês dois estão aí, a Gabi tá viva? O que tá acontecendo? Me atualizem.
Pera aí que eu passo aqui para ela. Gente, abraço.
Você pode ficar, Bruno. Ninguém tá expulsando, não. Calma aí.
Não, é que eu tenho que arrumar minhas coisas ali, cara.
Ah, então tá.
Deixa eu passar para a Gabi. Um abraço, gente. Sempre um prazer estar participando e falando com vocês.
Valeu, Bruno. Quanto a Gabi e o Bruno, então, se ajustam, Edu, a gente falou do Jair aqui. A lesão do Jair é complicada, né? Porque quem vai ficar no banco no sábado? O Alex, que não joga nunca? Usar bala não dá. Qual a expectativa que o senhor tem para esse banco de reservas da zaga? Lembrando que é importante, né? Porque o quê? A gente sabe que o Gil e o Joaquim são titulares, mas vai que acontece alguma coisa, precisa ter alguém ali, né?
Não, perfeitamente, no momento que você vê a substituição foi feita aqui, só para explicar, a gente vai dividir a mesma câmera, porque como antes vocês falaram que deu interferência, né, a Gabi saiu, só que lá fora tá tendo algum evento, eu não sei o que é, tem os meninos que estão todos no campo, tá tocando hino, tem um monte de coisa, até para os que não deixaram a gente subir para as cadeiras, né? A nossa ideia era subir umas cadeiras sacadas e fazer com uma vista bem bonita da Dino, mas não pode, tem muito, muito, muito menino da base mesmo, do campo. Tem todas as categorias, não sei se todas mesmo, então é por isso, tá, só para explicar. E me preocupa sim, só o Alex está no banco, porque não joga faz tempo, tá nessa transição aí, há quanto tempo que ele já tá, né? E claro, o Joaquim e o Gil são os titulares, mas de repente acontece alguma coisa, tomara que não, claro, mas o próprio Joaquim já foi substituído algumas vezes esse ano, o Gil foi uma só, mas enfim, então assim, me preocupa sim, vai entrar aqui o próprio Alex, tá? Setembro, né, a última vez que ele jogou. São aí alguns bons meses sem atuar, né? Me preocupa demais mesmo. E até na sequência da matéria, né? Que a gente acabou colocando na tela, mas tinha o Matheus Matias como opção, ou o Diego, que tá treinando profissional, né? O Samuel tá no sub-20. Pode ser que suba, mas acho difícil. O próprio Diego tá na frente. São todos meninos, né? O Zabala tá em transição também, então, sei lá. Acho que pra... Claro, a gente espera que não precise, né? Tem os dois titulares à disposição, mas de repente fica um pouquinho perigoso.
Esse círculo, o ciclo, então, a gente falou, eu passei as notícias, né? Maceió, Jair, Dodô, aí o Edu comentou Dodô, Jair, e eu tinha perguntado pra Gabi antes de dar ruim na internet, que do Maceió, só contextualizando pra todo mundo que tá chegando, ambos estão esperando a coletiva do Marcelo Teixeira, que é às 11 horas, como é no horário que acaba o programa, ficaria impossível eles fazerem o programa daqui e correrem para lá, então eu tô segurando as pontas no estúdio, enquanto eles estão lá na Vila Belmiro, coletiva de 100 dias da gestão do Marcelo Teixeira. Mas Gabi, eu tinha te perguntado do Maceió, então você tem essa informação de que ele não deve chegar até sexta-feira ou o santista ainda pode ter alguma esperança?
Então, me pegou de surpresa quando você disse, porque até ontem o que eu tinha é que a situação estava muito bem encaminhada e que possivelmente até poderia ter um anúncio, né? No fim das contas não ocorreu o anúncio, até falou, ih, vou ter que trabalhar igual ao longo do dia? Eu falei, provavelmente. Mas vamos questionar, sem dúvida, de qualquer forma, se há alguma dúvida para tranquilizar o torcedor e informar corretamente o torcedor. Fiquem em geral nas redes sociais e resenha, que a gente pode também conversar por lá. Mas vamos questionar, então, sobre essa situação para o Marcelo Teixeira, por mais que seja depois do programa, a gente conversando com vocês pelo WhatsApp do Resenha, pelas redes sociais, o Instagram do Resenha e tudo mais. Mas inicialmente o que eu tinha é que de fato a situação estava muito bem adiantada. O Marcel foi o primeiro nome que surgiu como uma possibilidade, né? E a mais acertada também, a mais encaminhada com a Portuguesa. Inicialmente o que eu tinha é que ele seria um dos primeiros, inclusive, a chegar. Não sei se teve algum contratempo, né, nessa questão de monte contratual, na negociação, se a Portuguesa volta a contar com ele e quer liberar um pouco mais para frente. Mas, de qualquer forma, vamos questionar, sem dúvida, aqui a situação para o Marcelo para ter explicações mais claras sobre essas negociações, né? O que ele mesmo disse, inclusive, é que já tinham 3 reforços acertados, citou o Patrick, citou o Escobar, e o Maceió foi o primeiro nome que tinha surgido já como uma confirmação também da parte dele. Mas vamos descobrir aí, vou tentar, já mandei mensagens aqui enquanto você estava tentando buscar um lugar para entender melhor essa situação. E qualquer novidade aqui ao longo do programa, a gente vai informando também.
Maravilha. Se alguém aí gosta do Maceió, se ele de fato for bom, a gente torce para que a Gabi esteja com a informação correta e ele chegue logo. Se ele for ruim, Gabi, desculpa, eu torço para que você esteja errado. Tudo der errado, ele não venha. Tomara que ele seja bom, não é mesmo? Sobre o Escobar, citado pela Gabi, na volta do segundo bloco, eu tenho uma notícia que saiu agora um pouquinho antes do programa começar, diretamente lá de Fortaleza. Então eu trago no segundo bloco. Para encerrar esse primeiro, sempre agradecendo ao Café Colute, cafecolute.brasil nas redes sociais e em 1399-669-0850. Você entra em contato lá com o Colutaço e descobre todos os gostinhos diferentes do Café Colute. Agora que tá tudo mais calmo, as notícias foram passadas, Edu e Gabi estão muito bem instalados lá na Vila Belmiro. A gente vai pro intervalo, respira e volta pro segundo bloco daqui a pouquinho.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta. Senhores, tomem cuidado aí com os gestos, hein? Pelo amor de Deus. O Gabriel Fernandes, aqui no intervalo, manda o seguinte. No Paulista, vimos que em alguns jogos com o time já classificado, por exemplo, meio que todo mundo tirou o pé. Como manter a seriedade na competição, no caso na Série B, mesmo sabendo que alguns times são tecnicamente inferiores? Isso pode atrapalhar? Antes da dupla responder, eu falo, Gabriel, eu não sei quem é inferior ou não e tem que levar a sério do primeiro ao último segundo, porque é para ser campeão vencendo os 38 jogos, ou não?
Ah, eu acho que é uma situação diferente, porque você já está classificado, é um pouco natural até relaxar. Agora, você pensando numa Série B, um campeonato longo, que exige regularidade, exige pontuação constante, acho que é bem diferente essa situação aí. A não ser que, tipo, lá no fim, a gente já subiu e tá brigando pelo título, vai dar uma relaxada. Aí eu entendo.
O Pedro Schweire... Ah, pode comentar, Gabi, caso queira.
Não, basicamente, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o cara vai pegar bastante no pé da galera até ter uma pontuação segura, pelo menos. Ele é um técnico que até o final do Paulista estava bem concentrado nos bastidores, chamando muita atenção do torcedor, né? Teve a situação, inclusive, do Neymar, do torcedor não, perdão, do elenco. Teve a situação do Neymar na Vila Belmiro e não entrando e ficando muito tempo no vestiário, justamente para não causar essa super exposição ao elenco, vira aquela situação de tietagem e tudo mais. Então já tiveram esse cuidado no Paulista e como a grande questão do Santos é de fato subir para a Série A, eu acho que ele vai redobrar esse cuidado com o elenco para, enfim, segurarem ele até o final da competição, a não ser que o povo que o Edu acabou de dizer, né, nossa, tem uma situação muito antes e aí segura um pouquinho, toma uma tranquilizada dentro dos bastidores ali do vestiário. Mas fora isso, eu acho que ele vai realmente ficar no tamanho do elenco.
O Pedro Schweire fala aqui que o Bruno Lima é o nosso Sampaoli de 2019 do Resenha. Ele só falou isso, entendam como quiser. Grande momento. O Eduardo Santos fala o seguinte, já que o Dodô gosta da cidade de Santos, empresta ele para Portuguesa Santista. Aí ele não vai embora da cidade. Faz todo sentido. Já, assim, o Jabaquara já acabou a participação no ano. Mas a Portuguesa talvez tenha a Copa Paulista, né, Edu? Acho que tem uma vaguinha lá.
Tem, eu só não sei se vai participar, né? Mas acho que ele chega e joga, né? Acho que seria o capitão, não sei.
Com alguma tranquilidade. 30 segundos, vou ler mais uma mensagem aqui antes do Davidson me cortar. O Davidson é mais educado, né? Ele corta a gente, não, tô brincando. Um abraço pro Davidson aqui. 30 agora. O pessoal tá conversando sobre a possibilidade do Mosquito, né? Lá do Corinthians, começou um papinho ontem. A gente vai ficar de olho e atualizar assim que for possível. Quantos segundos, Davidson? Tem 20, dá tempo de ler aqui o quê? O Reinaldo... Não, Reinaldo não. Um abraço pro Reinaldo, porém. Bom, não vai dar tempo de ler nada, essa é a realidade. A gente vai voltar, daqui a pouco eu mando mais abraços e falo do Escobar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista desta manhã de quarta-feira. Enquanto eu estou aqui na TV Cultura Litoral, Eduardo Jardim e Gabriela Brino estão lá na Vila Belmiro. Tem coletiva de Marcelo Teixeira assim que acabar o programa, então eles já estão lá para não chegarem atrasados. Você pode estar onde? Assim como o Ali, na Antifutebol. Tanto no Pramar quanto no Brisamar, nunca sabemos onde o Ali está, mas ele está sempre em algum lugar, uma coisa incrível. Para descobrir, você manda mensagem 1399-204-7944 ou aquela DM esperta em Andi Futebol lá nas redes sociais que o Ali te conta. Cola aí, vem comprar um produtinho comigo, Andi Futebol tem de tudo para o seu futebol, que inclusive eu e Edu jogaremos hoje à noite, ainda não abriram a lista, estou preocupado, tomara que abram logo. Muito bem, eu falei no intervalo, ou no fim do primeiro bloco, agora minha memória já me prejudica, que leria uma matéria do O Povo, é um jornal muito grande lá do Ceará, e que crava no começo da manhã desta quarta-feira que Gonzalo Escobar já chegou em acordo com o Santos e só espera o transfer ban cair de forma definitiva. Vou ler um trechinho aqui, ó. A negociação que envolve Fortaleza, Santos e Gonzalo Escobar foi concluída. O Povo apurou que o lateral esquerdo argentino enfim chegou em acordo com o Peixe e será emprestado pelo Fortaleza até o fim deste ano. Depois, assinará contrato mais longo, segundo o Povo, até o fim de 2025. Então seria de um ano o contrato do Escobar com o Santos. Gabi, Edu, Escobar deve chegar então para a lateral esquerda. Contrato curto, né? Se for de um ano, por mais que seja para o ano que vem, que a gente espera estar na Série A, não é tão desesperador quanto os contratos longos de Mendoza e companhia, que para mim sempre será o exemplo, de 3 anos, por exemplo. Um ano é aceitável, Edu?
Ah, sim, bem aceitável, bem aceitável. Até porque acho que no caso do Escobar é parecido dos dois. Então, é um cara que, para uma segunda divisão, acho que ele consegue atender, né? Mas para uma Série A ele não rendeu, pelo menos até agora, né? Fortaleza mesmo, ele foi reserva, não foi titular absoluto em nenhum momento e tal. Acho que é um jogador que tem suas limitações ali, mas pode ajudar. Só tô esperando aí para ver se a negociação, né? Se o Santos consegue alguma coisa a mais pelo Felipe Jones, ou se vai ser só um pelo outro mesmo. Acho que seria interessante o Felipe, tudo bem que o contrato dele tá mais perto de acabar, né, e tal. Mas o Felipe é um jogador tecnicamente superior ao Escobar. Claro que não é só o lado técnico que entra, né? A gente já falou de ciclos, de toda a situação que envolve ele aqui.
Calma aí. Repita a frase anterior. Ele é o quê? Superior?
Tecnicamente, sim.
Eu tô triste. Continue.
Tecnicamente, bola no pé, sim, é um jogador superior. Mas é o que eu falei, não é só isso que envolve, né?
Quem que tá incomodando aí que não para de chamar vocês?
Então, é o Bruno.
Pela Lima, cara, eu já sei quem publicar, é.
Acabou de publicar, Bruno Lima, que o Santos protocolou o transfer ban lá, a FIFA, e deu bom.
Ah, então tá bom. Então o Escobar vai chegar a qualquer momento aí. Gabi, você deve estar triste que nem eu. Você que é uma grande fã do Felipe Júnior, a frase do Edu aí assusta um pouco, né? Não que a gente não soubesse, mas ouvir sempre dói.
Né? Não, eu lamento tanto essa saída. Eu acho que eu vou ali soltar a palma.
Que isso?
Alguém me confunda, né? Confunda isso, é festa, isso é relacionado ao evento da base. Não vou entender muita coisa, então dá pra soltar esses fogos em paz. Finalmente, né? Acho que o fim do ciclo já estava escrito, né? A gente já tinha conversado isso no final da coalição, que tinha alguns jogadores que já estavam conhecendo o ciclo para, de fato, ser encerrado. E esse era um que eu sem dúvida. Que bom que surgiu essa negociação. O Fortaleza não fica facilitando um pouco a vida do Santos, que já tinha muita intenção de, fato, renovar. Se fosse renovar, iria vender, né? Que foi uma situação que a gente também ficou dizendo. Então, acho que foi bom para os dois lados. O Santos chega com o jogador novo para se adaptar, para ele poder trabalhar melhor e ter uma opção ali, apesar da saída do Felipe, ter uma opção ali na lateral. O Rainer ficando, eu acho que a situação vai ser tranquila também para essa posição, tá? Esse setor. Então, acho que foi bom para os dois lados. O Felipe vive uma nova situação no Fortaleza, vive novos ares, o Escobar chega para, enfim, se adaptar. E vamos ver, como o Edu disse, se o Santos de fato trocou pau a pau, né? Se foi lateral para lateral e somente isso, ou se teve algum passado aí no meio do caminho. Vamos apurar essa expansão. De repente, o Santos até conseguiu algum dinheirinho por volta disso.
Tomara, adoraria. Edu, Gabi, me confirmem aí, eu tô lendo a matéria, inclusive, do Bruno aqui. A matéria diz que a FIFA já avisou o Santos, já derrubou lá no sistema, né? O Bruno confirma isso.
Vou perguntar agora pra ele.
Pergunte.
Nesse exato minuto.
Caiu,
sabe? Tá no sistema.
Caiu. A FIFA já confirmou. Já tá no sistema, né?
Já tá no sistema, né, FIFA?
Tá lá, a FIFA avisou o Santos. A frase que foi ouvida é a FIFA avisou o Santos, então, o torcedor santista, então, caiu o transfer ban.
Chega, né? Chega.
Chega.
Santos e transfer ban, uma amizade louca, sincera.
Tá na hora de acabar essa amizade. Bom, como vocês viram, hoje tá assim, né? Coisas ao vivo acontecendo, Escobar, transfer ban caindo, mas a gente vai se virando e atualizando vocês que nos assistem. Se caiu o transfer ban, não duvida então de anúncios a qualquer momento. E digo mais, se eu conheço Marcelo Teixeira e tem anúncio para ser feito, aguardem que seja feito durante a coletiva. Eu vou ter que trabalhar. Ai, que triste. Não quando eu esteja trabalhando neste momento. Vamos para a interação. Hoje são 4. Então, por segurança, já aviso o Edu e a Gabi. Uma para cada, vamos trocando, 2 para cada, então na soma total, para a gente não demorar tanto. A primeira mensagem é do Fernando Almeida, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Davidson cola muito em Itapecerica, né, Davidson? Falou, não deve nem saber onde é. Sabe onde é? Não faz a menor ideia. Boa, Davidson. Bom dia, galera. Se me permitirem, gostaria de arrematar o assunto do Felipe Anderson, que foi, claro, assunto ontem aqui no programa. O complicado, na minha visão, nem é de jogar em outro clube. Temos os exemplos dos nossos ídolos, Renatinho no Botafogo, o Elano no Grêmio e Flamengo. O grande problema é ir para um rival direto. Acho que isso incomodou o torcedor. Edu, eu claro que entendo essa visão de incomodar o torcedor. Ninguém tem que ficar feliz que o Palmeiras contratou alguém que cairia bem no Santos. É óbvio. A minha questão é mais que, tipo, não tem por que a gente pensar muito no Felipe Anderson, né? Que nunca jogou nada no Santos, com todo o respeito.
Sim, até ontem a gente citou isso, o que mais me incomoda é aquele negócio de ele ficar falando que vem, aí vem aqui, sala de imprensa mesmo, que vem aqui, pegou uma camisa 10, aí vai voltar, ele falou com o Arthur Quesada esse ano, meses,
Arthur Quesada era TNT.
Na Liga, né? Isso, repórter da TNT, após o Lazio e Bayer, né, que a Lazio vence o jogo de ida, ele fala, né, que não, que queria voltar, ele, se tivesse a oportunidade, e aí, meses depois do chateiro do Palmeiras, acho que o meu grande problema é só esse. Pra onde ele vai? Se ele não tivesse falado nada, tá bom, segue o baile. Igual o Diego, ontem citaram o Diego, né? Exatamente isso. Agora sim, acho que é como você falou, né? É um cara que nunca rende tanto aqui, muito por conta do Muricy também, tá? Mas, claro. Mas é um cara que também hoje chegaria pra ser titular, né? No lado direito ali. Seria com certeza dele se ele viesse. Mas não vem. E também, paciência, já foi. E a gente segue.
Exato. Se a gente ficar se lamentando a cara a contratação do Palmeiras, a gente não vai sair do muro das lamentações. Inclusive, vocês lembram que ontem eu soltei um semi-boato aqui, sem citar nomes. Quem esteve atento ontem na internet, quer dizer, eu ia falar internet palmeirense, talvez você que nos assista não estava. Mas esse nome foi ventilado no Palmeiras ontem. Esse eu vou ficar triste se aparecer por lá. Tomara que não. Depois a gente cita o nome.
Vamos citar o nome dele hoje, né?
Vamos citar? Não sei. No último bloco. É verdade. Então quando a gente chegar lá, vocês saberão. Inclusive quem está no YouTube e no Facebook já viram a thumb. Temos a lista das contratações mais caras que a gente citou ontem. Trouxemos hoje para a gente debater se alguém deu certo. Segunda interação, pode colocar, Davidson. Essa é do Matheus Lima, lá de Sorocaba. Sabe onde é Sorocaba, Davidson?
Sorocaba.
Sabe onde é? O Davidson sabe. Onde que é? Descreva onde fica Sorocaba, Davidson. Aí me quebra. Não vou quebrar o Davidson. É só uma brincadeira com o nosso grande editor. O que vocês acham que o Santos pode usar de estratégia para atrair público em jogos da Série B? Gabi, você que é uma menina festeira, efervescente, o que o Santos pode fazer para ser que nem você e atrair público nos jogos da Série B? Para mim, eu vou falar uma coisa antes do seu comentário. Não tem que atrair nada, o torcedor tem que lotar todo o jogo, gente, senão vai dar ruim pra subir, tomara que não dê, claro.
Eu adorei os elogios, muito obrigada. Uma menina efervescente, me pegou muito, fervorosa. Eu acho que...
era fervorosa, desculpa, eu não sei de onde ser efervescente, é fervorosa, eu tô maluco, desculpa. Efervescente é quando você joga o remédio, né? Pô, foi mal, fervorosa, pelo amor de Deus, tô louco.
Tá tudo bem. Eu acho que o Santos, de fato, vai ter que traçar uma estratégia, porque por mais que a gente conte com um torcedor que, de fato, não vai abandonar o clube, por mais que seja na Série B, a gente espera que os estádios estejam com a torcida empurrando igual, eu acho que o Santos, de fato, vai ter que adotar alguma estratégia por meio das redes sociais, por meio do social rate, seja, em trazer alguns benefícios para estar tá atraindo esse público novamente, né? Eu imagino que, óbvio, o Santos, como o Marcelo Teixeira espera, seja o principal clube da Série B e chame a atenção por ser o Santos, em uma era nova, por mais que ruim, obviamente, mas em uma era nova. Então, acho que o Santos vai ser destaque, de fato. Vão ter jogos bons, imagino, pela parte do Santos, obviamente, né? Acho que o Santos não vai abandonar o barco em questão de jogar bem, jogar bonito. Então, isso também pode ser um potencial aí para o Santos conseguir estar trazendo o público para o estádio. Mas, de fato, eu acho que vai ter que adotar alguma estratégia, seja pelo Santos Rei, seja pelas redes sociais. Algum atrativo, eu acho que ele vai ter que, de fato, tirar da manga para estar puxando esse público que vai estar mais desanimado por ser Série B, para levar para o estádio.
O Leonardo Carijo, ou Carijo, vamos falar Carijo, manda no chat assim, Gabriela Eno. Realmente eu cometi uma gafe ao vivo aqui, peço desculpa, mas assim, pô, efervescente é legal, onde você vai já traz um gás, mas não é bom também?
Lógico,
é
bom, pô. Sem dúvida, tá valendo, tá valendo.
Tá bom, terceira interação, pode colocar na tela, Davidson, Rafael Lira, que é aqui de Santos. Tenho visto parte da torcida tratando como se já estivéssemos... Não, como se já tivéssemos subido por causa da boa campanha no Paulista. Eu não sei onde essas pessoas... Saiam dessa internet que as pessoas falam isso. Vocês acham que o Santos briga efetivamente pelo título? Tenho minhas dúvidas. Edu, o Rafael Lira está com dúvidas sobre a briga pelo título. Eu vou responder primeiro. O Santos tem obrigação de ser campeão. Né? O Santos tem obrigação, primeiramente. Ah, mas eu não quero que seja. Porque... Não quero saber se você quer ou não. Não, Edu, qualquer pessoa. Tem que ganhar. Porque, com todo o respeito a Sport, América Mineiro, Goiás, Curitiba e... Enfim, todos os times de menor expressão, digamos assim, que estão na Série B. Acho que esses quatro que eu citei são os mais constantes na Série A. Não tem um Cruzeiro, um Grêmio, um Botafogo, um Vasco, um Inter. Times que recentemente caíram para a Série B também. Não tem. Times nível Santos, um Atlético Paranaense. Eu acho que o Santos, contra Coxas, Sports, Américas, Mineiros, enfim, Brusques da vida, tem a obrigação de ser campeão. Obrigação. Eu não consigo ver outra palavra. Entre ter a obrigação... E este elenco realmente ter força é uma outra história. Mas o Santos tem que montar um time para ser campeão. E digo mais, se não vencer as 38 rodadas, já tá errado, Edu. Hipérboles à parte, tem que ganhar, né?
Acho que é só fazer um exercício simples. Dois exercícios Basta. Simples, aliás. Vocês estão confrontando aí contra o Sport, Curitiba, América. Esses confrontos na Série A não são os tipos de jogos que a gente pensa. Tem que ganhar em casa, talvez até fora.
Não, depende. O Santos recentemente me deixou tão traumatizado que eu acho que se a gente pega o América... A gente é freguês do América fora. Eu nem enxergo mais. Pois é que na Série B, na Série B eu acho que tem que ganhar. É só isso.
Não, mas na Série A eu também acho. É o tipo de jogo que você pensa. Curitiba, com todo respeito, tem que vencer na Vila, tem que vencer lá. Sim. O Sport ainda acho mais difícil fora de casa, né, que o Curitiba, mas enfim, em casa você também pensa que tem que ganhar. Então, por que na B não seria, né? E aí o exercício é, pensa nas nossas partidas contra Palmeiras, na ida pelo menos na final, né? Contra o Corinthians, contra o Bragantino na semi, talvez uma partida, deixa eu pensar, uma partida bem melhor contra um time mais forte. Tô tentando lembrar, mas não sei agora, quando no Horizonte a gente vai mal e perde, né?
Sim.
São Paulo mais ou menos, né? Mas enfim, vencemos aquela partida. Aquele tipo de atuação que a gente tem capacidade de fazer... É mais que o suficiente para vencer esses times, com todo o respeito. Também acho que tem a obrigação de brigar pelo título, sim.
Eu acho que, assim, os outros têm que brigar com o Santos tem que estar na frente o tempo inteiro. Se dá uma, sei lá, 6, 7 rodadas, que você já tem uma pontuação mais avançada, e o Santos não abrir uns pontinhos de diferença, eu já vou ficar bastante preocupado. Assim, eu espero estar no G4 e subir, eu só quero subir que esse inferno acabe logo. Mas, pra mim, e agora que tá chegando, né, faltam 3 dias, né, reiterando que mudou a data oficialmente sábado do jogo, agora que tá se aproximando, eu tô mais com a cabeça que tem que ganhar, não tem que só subir, não. Se não abrir diferença, eu já vou ficar nervoso. Última interação, quem que é? Não sei. É do Cláudio Júnior. Gostaria de perguntar pra vocês, como podemos imaginar um Santos eventualmente na Série A com o Carille no comando? Na mesma forma que atua no momento, o pessoal está... pra frente, né? Já diria minha mãe e meu pai, pra frentex. Né, Gabi? Otimismo gigantesco. Já está pensando na Série A com o Carille.
Não, isso, show de bola, mantenha. Mantenha mesmo, energia positiva, galera. Série A logo ali, 2025. Seremos muito felizes, tomara. Eu só não entendi se tem um tom de pessimismo ou não nessa questão do Carille jogando da mesma forma na Série A. Porque no Paulistão tivemos uma amostra muito boa. Eu acredito que tenha sido nessa linha, né? De colocar pra imaginar já tendo a amostra que a gente teve no Paulistão. Será que foi mais ou menos nessa linha? Me desculpa se não, mas eu entendi dessa forma. Eu acho que a amostra que a gente teve foi muito boa. Eu acho que subindo para a Série A, os reforços do Santos também serão diferentes. Concordo com o elenco que já se mostrou. É uma base de time melhor. Então acho que eu tenho pelo menos bons olhos pensando em 2025. Caso o Marinho Carille seja mantido de fato, caso tudo dê certo. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que o Carille já se mostrou um técnico, gestor de pessoas muito bom para o Paulistão. Brasileirão, obviamente, acho que é um pouco mais difícil pela sequência. Times mais complexos também. E uma sequência, obviamente, pensando já que a gente vai participar da Copa do Brasil, vai ter o Paulistão de novo. Mas apesar disso, eu vejo com bons olhos. Eu acho que realmente, quanto menor, mais curto, assim, a maratona for maior, melhor, porque aí, apesar do cansaço, eles já vão estar com a experiência, com a base de competição. Então, principalmente, sou otimista.
Tá pessoa efervescente, otimismo, sempre bombando em Gabriela Abrino. A gente tem agora, com o fim da interação, perdão, com o fim da interação, temos... Deixa, só corta o microfone lá que tá vazando, alguém tá falando ao fundo, muito obrigado. É, temos uma notícia de Ricardinho Martins, que não pode estar aqui hoje, claro, tem Champions League lá na tela do como ele chama o outro centro de custo, então ele tem afazeres em São Paulo. Mas ele deixou no canal dele, o canal próprio, o canal do Ricardinho Martins, olha que nome difícil de você achar lá no YouTube, uma informação sobre o novo estádio do Santos. Temos primeiro uma tela, é isso? Vamos ver. Uma tela com um tweet me passaram aqui, Davidson. Temos a tela? Não temos a tela, boa. Ah, é do De Olho no Peixe primeiro, olha só. O Santos analisa a possibilidade de nova arena em área do CT Meninos da Vila. Venha saber mais... Enfim, assistam ao De Olho no Peixe. Mas uma possibilidade de novo estádio na área do CT Meninos da Vila. E se você não é de Santos, o CT Meninos da Vila não é o CT Rei Pelé, como o nome já deixa claro. O CT Rei Pelé é pertinho ali da Vila Belmiro, bem ao lado do Urico Mursa. Já o CT Meninos da Vila, para quem vem a Santos de carro, Santos tem uma entrada só. De carro só tem um jeito de chegar, da Anchieta Imigrante você chega reto. Se você seguir reto, tem o CT Meninos da Vila ali, terceiro, quarto quarteirão da cidade. Se você vira para a direita, é a Zona Noroeste, que é uma outra região da cidade, que não dá na praia, por exemplo. Mas reto, tem o CT Meninos da Vila. Então, para quem vem de São Paulo, enfim, outras localidades, é bem fácil de chegar. E é uma área que não me parece tão grande. Mas eu não entendo nada de engenharia, então talvez seja, eu esteja viajando. É um CT que é aquele que sempre tem notícias, ah, foi abandonado, ah, não estão usando, ah, não sei o quê. Talvez seja uma localidade interessante para um estádio. Então a gente vai colocar agora o vídeo, um trecho do vídeo de ontem do Ricardo Martins, dele falando exatamente sobre isso.
Cresce a possibilidade e a chance do Santos fazer a sua nova arena em um outro local da cidade de Santos. Já como foi dito pelo Wagner semana passada, e hoje, pela galera De Olho no Peixe, esse local não seria mais o Estádio Urbano Caldeira, na rua Princesa Isabel 77, e sim na entrada da cidade, ali no CT Meninos da Vila, né? Para quem chega em Santos, logo que você entra em Santos, passa ali a bela homenagem que foi feita ao Rei Pelé, à direita é Martins Fontes ali, se eu não estiver equivocado. O nome da avenida, logo à sua direita tem um CT, Meninos da Vila, dois campos e o antigo IML, que não existe mais. E agora as pessoas estão trazendo a informação que a gente já trazia há um bom tempo, de que ali pode ser o local da nova Arena do Santos, porque as conversas com a W Torre, elas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Inclusive, quando o próprio presidente Marcelo Teixeira esteve na ESPN, eu não sei qual programa que ele teve lá, se foi no Bola da Vez, eu não me lembro o nome do programa, ele teve na ESPN, inclusive falaram de mim lá, né? O William Tavares, que é um parceiro também de Santos, falou, mas o Ricardinho tem dito, e de repente não pode ser na Vila, ele, não, calma, não é assim, e parece, pelas informações dos colegas aí, de que a gente tinha razão, de que as coisas podem mudar realmente, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Mas lá atrás, né, as pessoas, você está maluco, não tem nada disso, vai ser onde é a Vila e ponto final. Parece que a coisa não é bem assim, como a gente disse já há um bom tempo, tá? Eu falo isso desde antes de começar o campeonato.
Sabe onde ele falava isso? E fala ainda? Aqui na mesa do Resenha Santista. Então faça a cara dele, ó. Essa foto é antiga, mas é exatamente esse local. Davidson, você que entende de geografia santista muito mais do que eu. É o bairro de Sabuó ali, né? Sabuó. Ainda, meu tempo de BGE ainda me deixou alguma coisa na memória. É bem na entrada da cidade, é sério. É o quarto, quinto estourando, assim, quarteirão da cidade. Você entra reto vindo de São Paulo, você passa, né? Pelo CT Meninos da Vila. Não é mais essa fachada, como o Davidson falou, mas é no mesmo lugar. Enfim, tá ali. Edu, Gabi... Surpreende, acham uma possibilidade interessante, eu vou ser bem sincero, quando o Ricardinho trouxe até aqui, né, que poderia ser em outro lugar, eu não pensei exatamente no CT Meninos da Vila, porque sempre reclamam, sempre tem problema por lá, enfim, pensei mais no Valongo, até pela cidade de Santos, aí eu falo a cidade mesmo, querer revitalizar aquela região do centro de Santos, um bairro que não tem tanta... coisa assim, não tem tanta moradia, não tem atração, meio que ficou largado por muitos anos, hoje em dia tá um pouquinho melhor. Eu pensei, ah, talvez seja ali, o Porto vive em obras também por ali, mas o Meninos da Vila me parece uma opção viável, o que, que vocês acham? Peraí, só uma coisa, pede pro quem tá testando o som aí, não testar o som se puder, porque agradeço muito, seu microfone é muito bom, Edu, ele pega tudo que tá acontecendo aí.
Eu falei isso, eu não sei se deu pra sair. Eu falei, a pessoa tá testando o som aqui, o Thiago. Eu falei, talvez saia o som agora. Já deu uma parada. Mas enfim, vai trabalhar bastante, né?
Vai ficar no som.
Vai, bastante.
Pessoal, deixa eu dar uma.
Não vai dar. A voz dele tá mais alta que a nossa, não tem a menor condição. Lamento muito a postura do amigo aí, que não respeitou o nosso ao vivo. A gente sempre respeita o ao vivo dos outros na coletiva de imprensa. Aí fica difícil. Bom, minha opinião, reitero. É essa, eu acho que é um lugar que, se for viável, é bom. Pra quem é da região das praias de Santos, você anda um pouquinho a mais, não deve dar nem um quilômetro ali do canal 1, canal 2, de ônibus, se for o caso, ou de carro. E pra quem chega de São Paulo é muito bom. Agora, teria de ver só onde vai parar o carro, por exemplo, porque ali não tem onde parar carro. Não que na vila tenha muito, mas assim, é uma região com poucas ruas, ali à beira de um dos morros da cidade, enfim, é uma avenida que de um lado tem o porto, então ali por ali não tem onde parar. Essa questão me pegaria um pouco, mas se forem construir um estádio, uma arena com grande estacionamento, talvez dê. O Davidson tá falando comigo, Davidson? Chico de Paula, então não é o Sabuá, é o Chico de Paula, o bairro. Ó, maravilha. Pô, isso aí você vai me pegar, vamos lá. Avenida Martins Fontes, como o Ricardinho falou. Atrás do segundo campo é a favela do Sabuó, eu não lembro o nome exato. À direita da tela, ali pra lá, mais pra lá, é o antigo IML, né? E você chega daquele lado lá. Lá é a entrada da cidade, vindo pra cá, nessa direção, você entra na região das praias de Santos e tal. Será que tem espaço ali? Pô, tem dois campos de tamanho oficial, né? Espaço deve ter. Me parece uma ideia plausível. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente, no intervalo mesmo, que é fora da TV, a gente testa o som dos meninos lá na vila e volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco do Resenha Santista.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta. Antes de testar o som dos meninos novamente, eu passo o superchat do Krumon, que fala o seguinte. Ai, ai. O Twitter falando da sobrinha levando o tio falecido para assinar contrato. Não sei se vocês viram esse vídeo ontem, né? Levaram um senhor morto, que horror, para assinar um contrato. E aí ele completa a piada. Mas ninguém fala do Santos ter contratado um falecido ano passado. Ele cita o nome, eu não vou citar, mas a piada tá rolando aí nas redes sociais. A Gabi mandou aqui no zap que pode chamar. Vamos testar o som. Não dá. O cara acabou de ligar o som do teste de novo. Cancela os dois. Edu, o Davidson até cortou seu microfone. Você tá falando pro vazio. Pode deixar só comigo, gente. Pode deixar só comigo. Eu vou pegar algumas mensagens aqui no intervalo. Só pra quem tá vendo, chegou depois. A Gabi e o Edu estão na Vila Belmiro nesse momento, porque o Marcelo Teixeira, em 10, 11 minutinhos, começa sua coletiva de 100 dias de gestão. Então eu tô fazendo sozinho aqui com eles lá. Só hoje, o Felipe Augusto fala o seguinte, ó. A única coisa referente ao estádio no CT da base é o trânsito. Em dia de jogo na Vila já é um inferno, imagina com o estádio ali. É o que eu acabei de citar, né, Felipe? O trânsito também realmente pode ser complicado. Mas enfim, tem espaço ali, não nas moradias. Tem espaço no antigo IML. Para se fazer um estacionamento, talvez ajude um pouco. O Paulo Roberto, o CT, Meninos da Vila, que a gente acabou de mostrar a foto. Dá para colocar a foto de novo, Davidson? Talvez ajude aqui no que eu tô falando. Se não der, me avisa. Ah, boa, boa. O CT, Meninos da Vila, que está na tela, tem uma área de 28 mil metros quadrados. Passa o nosso querido Paulo Roberto. A área da vila tem uns 17 mil metros quadrados. É quase o dobro. Realmente é interessante. Ricardo Ramos, um abraço para ele. Nicolas Fernandes fala que ficou aliviado que o Rafael Cabral não vem para o Santos. Quem mais aqui? Muita gente mandando um TikTok de um repórter brasileiro na porta de Wembley. Eu acho que é Wembley, sei lá onde é. Talvez seja em Madrid, eu não sei. São os meninos ingleses perguntando qual o time brasileiro que você mais conhece. Todo mundo respondendo o Santos. A Gabi falou que pode chamar nós agora, em caixa alta, mas eu vou evitar, Gabi. Vamos só na volta do bloco mesmo, para evitar a confusão. O Leandro, nosso editor aqui, ou seja, qual o cargo do Leandro? A gente vai voltar, não importa o cargo do Leandro. Um abraço pro Leandro.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Terceiro bloco do Resenha Santista, deixa eu corrigir uma informação. No segundo bloco a gente estava falando, claro, da possibilidade da construção de uma nova arena, um novo estádio lá no CT Meninos da Vila, que não é o CT Repelé, e eu falei que é no bairro de Sabuó. Segundo o Leandro, nosso supervisor, supervisor o quê? Técnico, obrigado, Davidson, é o Chico de Paulo, o bairro ali, na beira da Avenida Martins Fontes, avenida da entrada da cidade, então corrigido. Até discutimos, mostramos no intervalo, algumas informações. Por exemplo, o Paulo Roberto, nosso espectador, mandou que tem quase o dobro de área em metros quadrados ali ao CT Meninos da Vila em relação à Vila. Então cabe um estádio. Se vai ser lá, já não sei. Mas me parece uma coisa, até daqui a pouco eu chamo a Bombete, claro, mas Edu e Gabi, rapidinho, uma coisa, me parece que a facilidade ali para se construir é muito maior, porque você não tem que derrubar nada, né?
Então, Noronha, agora tá ok?
Tá mais ou menos, mas dá pra ir, vamos lá.
Cara, tava em silêncio completo. Na hora que você chamou a gente, começaram a falar, inacreditável. Mas tudo bem. Cara, então, ali o Leandro falou que é Chico de Paula. É bem do lado, né, na verdade. O Sabuó é ali grudado, é bem do lado mesmo. E quando você falava, eu tenho dois grandes amigos que moram lá, lá bastante. É um bairro que é bem tranquilo, só que é um bairro que enche em qualquer chuva. A pista enche, é muito ruim. Principalmente um pouquinho na frente ali no cemitério, né? Que cemitério ainda tem. IML não tem mais, tá desativado, né? Mas sim, tem como construir estacionamento ali no IML. A área é um pouquinho maior, mas assim, eu acho que se for, claro, isso é puro achismo. Deve caber ali uma arena para, sei lá, 30, 30 e poucos mil. Não deve bater 40. Acho muito, muito difícil. Mas, enfim, tem essas questões. É um fácil acesso, porém também ali fica muito trânsito, né? Porque a única entrada, tem algumas obras também ainda, então é a única entrada para a cidade, então às vezes fica um trânsito ali, precisaria dar uma melhorada, apesar que já teve uma obra, né? Onde tem aquela camisa do Santos, um pouquinho mais para frente, né? Que você chega em Santos. Antes do Peixe, eu acho, aquela camisa, ou depois? Não sei. Tem o Peixe na entrada da cidade?
Não, o Peixe é bem na entrada. Não, o Peixe não, desculpa. A camisa é bem na entrada, o Peixe ainda é na estrada.
Isso. E aí teve a reforma ali para melhorar, mas não melhorou tanto. Ainda tem essa questão de muito trânsito, de encher fácil. Mas eu acho um lugar tranquilo, de boa. É que o problema é um pouco mais para trás, né? Tem uma a parte ali, tem uma parte ali da... Mas só vou mais para trás, acabou até tendo recentemente muitos confrontos lá entre polícia e comunidade. Os bandidos que estavam por ali. Enfim, tô tentando até tomar cuidado com as falas.
Claro.
Teve alguns momentos de tensão ali, mas no geral é um lugar tranquilo. É um lugar que dá para. Acho que dá para fazer o estádio. Dá para ter uma arena legal, não sei se repita essa questão aí de trânsito e encher. No estacionamento, como o amigo falou, dá para fazer, daria, mas ali no IML sim.
Até pontuando já, a possibilidade aparentemente surgiu ontem, mas tomara que não destruam as casas por ali, né? Tem pessoas morando, gente, então muito cuidado com a população santista, com a comunidade ali de Sabuó, Chico de Paulo, pelo amor de Deus, caso o estádio seja lá. Rapidinho, a gente fala da B1Bet, a nossa casa de apostas, pode ser a sua também, caso não seja ainda. É só você se cadastrar via QR Code, que vai aparecer aqui do meu lado esquerdo. Olha que maravilha, deixa eu ver. Aí. Acertei hoje, acertei mais ou menos. A Gabi é muito superior a mim nisso. Hoje tem Champions League, como o Edu tá lá, não vou nem pedir os palpites, mas lembro que ele cravou ontem, hein? Cravou que o PSG ia passar. Quem foi na dele se deu bem. Já o Atlético de Madrid, amarelão, pelo amor de Deus. Hoje você pode apostar na B1Bet em Arsenal e Bayern, se bem que eu acho que é Bayern e Arsenal, enfim, o jogo de volta do confronto entre eles, e também em City e Real Madrid, que foi empate na Espanha. O que será que vai acontecer na Inglaterra? Não sei, mas você pode fazer a sua apostinha lá na B1Bet. A gente comentou no programa de ontem nas contratações mais caras da história do Santos e pensamos, por que não trazer aqui para o programa desta quarta? É o que a gente faz agora. Pode colocar na tela, Davidson, as 10 contratações mais caras da história do Santos. Você pode perceber que não tem o Morelos, porque a gente não está falando de salário, nem o Mendoza. Está falando de pagamento direto ao clube do qual tiramos o jogador. São diversas fontes da nossa pesquisa, GE, UOL, sites também dos clubes envolvidos. Não, vamos começar por baixo, né? A décima contratação mais cara da história do Santos é, assim, me deu gastura aqui, João Basso. A nona, Bruno Henrique, né, que veio do Wolfsburg e hoje, claro, está no Flamengo. Oitavo, Felipe Aguilar. Eu gostava, mas aí ele resolveu escorregar todo o jogo. A sétima, Montilho. Montilho que veio do Cruzeiro, né? Edu, faz um sim ou não com a cabeça aí. Foi o Cruzeiro, né? Ele fez um sim, obrigado. Sexto, Joaquim, claro, do Cuiabá. Quinto, Soteldo, quando o Santos tirou ele do Tigres, então na segunda passagem do Soteldo. Quarto, Luan Pérez, quando o Santos pagou o mesmo junto ao Bruges, da Bélgica. Terceiro, Cueva, meu senhor. Segundo, Chutachão. E o primeiro, Leandro Damião. Realmente é inacreditável como eu vou dar minha opinião. Eu tô olhando para aqui porque aqui é a tela que eu posso olhar. Luan Pérez deu certo. Soteldo depende. Joaquim, tudo bem. Bruno Henrique, você pode argumentar. Olha, forçando muito, Eduardo Jardim e Gabriel Abrino, uns três, quem sabe quatro das contratações mais caras da história do Santos deram certo, é isso?
Cara, ontem eu fiz um vídeo disso, né? Quando eu fiz o levantamento, pra mim eu coloquei três deram certo. Van Pérez, Joaquim, que consideram que ainda tá aqui, né? E jogando razoavelmente bem. E, com muita boa vontade, o Bruno Henrique, que foi muito atrapalhado por lesões também. Aquele problema do olho, não sei se vocês lembram, ficou...
O Pérez falou que ele ia ficar pessoal, cego.
Né? Então, tipo, foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, foi para sei lá onde se tratar, e depois a gente trocou pelo Brink.
Eu concordo. Só para fechar, eu concordo. Acho que só os três deram certo. Seria o quarto que
eu ganhei. Volta a listinha aqui, Davidson, para eu ter certeza que estou falando. A listinha, cadê a listinha? Ali, boa, maravilha. Vamos lá. Não, então, o Luan Pérez, beleza. O Bruno Henrique a gente discute, o Joaquim tudo bem. Eu acho que o quarto é o Soteldo, porque, assim, é claro que hoje a gente tem raiva e eu não quero de volta as baladas de Porto Alegre que cuidem dele. Mas é inegável que na primeira passagem ele foi bem. Só que aí tem um porém também, né? O pagamento de 19 milhões é pra segunda passagem, né? Não é pra primeira. Então aí dá uma queimada também se você ver por esse ângulo.
Perdão nós.
Porque a primeira, é verdade, a primeira passagem foi boa. Ele tá, inclusive, entre os maiores artilheiros da história
do Brasil. O que tá acontecendo aí? É o iPhone. O Davidson falou que é o seu iPhone sozinho. Muito bom. Rico não tem nada. Mas continue.
É mentira. Mas a segunda, é verdade, o pagamento é pela segunda, né? Vai lembrar, a primeira a gente não paga o achifado. A
gente não paga.
Zona!
Eu acho que acho até que o Montijo, por exemplo, foi um cara que veio com muita expectativa, não deu certo, mas se você olhar os números dele, não são ruins, tá? São 29 jogos, 5 gols e 8 assistências, ficou só um ano. Depois a gente ainda lucrou, vendeu ele por 1 milhão a mais pra China. Então, na verdade, alguns milhões a mais. Santos vende ele por 24 milhões, mas só fica com 17. E tinha comprado por 16, então lucrou 1 milhãozinho aí no ano. Acho que dava até pra considerar, deu certo, entre aspas, mas é que a gente esperava muito mais, né? Eu esperava muito mais dele, por exemplo.
Pra mim, ele não jogou absolutamente nada, sendo bem honesto. Vamos fechar os 4. É, tá bom, 3,5, vai, até porque o outro é anão. Desculpa, quero saber dele. As baladas que cuidem dele, não eu. Muito bem, senhoras e senhores, Eduardo Jardim e Gabriel Abrino agora vão se preparar para a coletiva de Marcelo Teixeira, que começa uns 2 minutos, então eles se despedem antes de mim.
Beijo, gente, foi um prazer. Desculpa o caos, que foi realmente caótico. Iluminação, Wi-Fi, barulhos, o vídeo foi hoje bem caótico, mas deu tudo certo, deu pra gente fazer o programa. Então, um beijo, muito obrigada pela paciência de todo mundo que assistiu.
Muito obrigado a todos. E só para lembrar, agora o Marcelo Teixeira primeiro vai fazer um pronunciamento, depois abrir para perguntas e vai disponibilizar daquela mesma forma, um marquinho depois, né, com algumas coisas que ele vai falar para todo mundo ficar, para todo mundo poder ver, né?
Muito bem, bom trabalho a dupla. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou nessa manhã de quarta. O som tava bom, só quando o nosso querido camarada assessor falou alto que deu um ruizinho, mas acontece, jornalismo ao vivo tem dessa. Que foi, Davidson? Olha, a produção tá deitando aqui, ó. Tá deitando. Vamos lá. Nossa, é o Google Earth? Isso aí é, né? Maravilha. Quando eu falei, ó, a entrada da cidade, gira mais um pouquinho, não sei se você tá controlando aí, Davidson. Lá pro alto, o alto da tela é a entrada da cidade. Como eu falei, ó, é o quinto quarteirão. Ali é o primeiro quarteirão da cidade. É o quinto quarteirão da cidade, já tem o CT Meninos da Vila. Se você segue aqui pra baixo, você vai chegar... onde fica a vila, enfim, a região das praias. Logo atrás tem essa favela que a gente citou e o morro. E esse mato, digamos assim, que vocês estão vendo, É assim ainda lá agora? Ou essa imagem é mais velha? É uma questão aí que eu não tenho. O Davidson não vai, coitado, não vai ter a resposta, claro. Mas ali é a região do Porto, então a Lemoa e tal. É ali, é por ali tem isso. Talvez até se você negociar, você consegue uma área para estacionamento ali, monta uma passarela para passar direto pro estádio. Quem sabe? Mas é uma área bem na entrada da cidade. Davidson, guarda esse videozinho aí. Não sei se você entrou direto no programa ou te mandaram, mas vou mostrar amanhã ou quando o assunto esquentar. É uma imagem bem legal para contextualizar pro pessoal. Por enquanto é isso, obrigado pela paciência, pela companhia, amanhã a gente volta com todo mundo aqui no estúdio, tchau!
Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol, Beombete.